Muito boa tarde, amigos e seguidores do Agro Mais Podcast. Hoje a gente se encontra aqui no Departamento de Agricultura do município de Palmas, juntamente com o secretário de Agricultura, senhor Ivanir Dallagnol. Ali, muito obrigado por nos atender e estar disposto aqui para mais essa entrevista aí com a gente aqui do canal.
Não, é um prazer recebê-lo sempre, né? Quanto mais a gente puder divulgar o que a gente está fazendo, melhor. Então, para nós é sempre um prazer recebê-lo.
Seu Ivanir, tudo que é novo gera curiosidade, gera perguntas, né? E vamos começando aí com a agricultura familiar. O Departamento de Agricultura, qual que é as iniciativas, né, que estão sendo implantadas para fortalecer a agricultura familiar em Palmas, considerando que aproximadamente 1.000 famílias estão envolvidas nessa atividade?
Nós temos vários projetos, né, sendo implantados e esses projetos estão sendo desenhados e a gente vai implantar ali à medida do possível, né? Então, são muitos projetos e nós estamos focando mais na fruticultura em função do valor agregado, porque quando você trabalha com fruticultura, você trabalha numa área pequena e tem um valor maior que você trabalha, né? Você vende, isso agrega valor, né, à fruticultura. É diferente de você plantar um soja, um milho, que tem que ser em grande escala para você ter um recurso melhor. Então, por isso que, como eles têm áreas pequenas, então a gente está focando nessa área da fruticultura nesse primeiro momento.
O senhor falando de fruticultura, Palmas é conhecida aí como a capital paranaense da maçã, respondendo aí por 32% da população estadual, né? E quais as estratégias estão sendo adotadas aí para manter ou ampliar essa liderança?
Então, nós estamos já falando do projeto da agricultura familiar, que é um projeto bem adiantado já na produção de maçã. Então, nós já temos lá, compramos os porta-enxertos, né, o porta-enxerto Maruba e o porta-enxerto M9. Já temos o viveiro lá, já temos dois produtores que produzem bastante maçã, já tem uma área até boa, né, aí para se falando da agricultura familiar. E com esses porta-enxertos, a gente vai multiplicar eles, vai multiplicando e vai fazendo mudas e vai fomentando o projeto da maçã. Esse projeto da maçã é o que está mais adiantado. Então, claro, vai ocorrer um aumento devagar, né? Mas ele futuramente vai ser significativo.
Dentro da agricultura familiar, senhor Leal, tem programas estaduais como o Banco do Agricultor Paranaense e o Coopera Paraná. Como que os produtores da família aí conseguem acessar esses programas?
Então, o que está acontecendo? Nós estamos, nesse momento, fazendo um trabalho muito forte junto com o INCRA. Então, nossos dois servidores aqui, eles estão cadastrados no INCRA, eles fazem reuniões e fazem treinamentos a todo momento para ser liberado aqueles lotes que eles têm lá. Então, o que que acontece? Esses nossos servidores, eles coletam todos os documentos que são necessários e entregam para o INCRA. Então, o INCRA fez uma parceria com a UTFPR para a UTFPR medir os terrenos. E tem uma pressa assim acontecendo, está até de assustar um pouco a gente, porque tem uma pressa de se liberar esses lotes, né? Todos dos 5 assentamentos que nós temos, então todos eles serão liberados, não serão titulados ainda, mas eles vão receber um documento que é um contrato do INCRA, que é aquela área deles. Então, eles com esse contrato já são os donos do terreno. E com esse contrato eles conseguem financiar em qualquer banco, né? Nós temos aí a cooperativa Crisol, Sicoob. Então, essas cooperativas, elas focam bastante no pequeno produtor. Então, eles vão ter, com esses documentos, vão ter a possibilidade de estar financiando para fazer os plantios, né, que eles necessitam.
Aí o senhor falou dentro da agricultura familiar, a diversificação de culturas, além da maçã, né, que o senhor falou, essa diversificação de culturas frutíferas estão sendo incentivadas em Palmas, para diversificar a produção agrícola. Quais seriam elas?
Então, nós estamos aí com a maçã, né? Como eu já falei, nós estamos com a amora preta, que a gente vai também é vendido, tudo isso é vendido na merenda escolar, né? E também para a gente fazer, no caso da Mora Preta, fazer suco, né? Nós queremos trabalhar assim, depois eu vou te contar por quê. Daí estamos trabalhando com morango também, bem forte, e já tem lá, já está se trabalhando isso lá, o pessoal já vende bastante para a merenda escolar o morango. Aí nós temos um projeto de apicultura, porque nós precisamos fomentar a apicultura, a produção de mel, até porque é fácil, né? Então eles colocam lá as caixas e aí as abelhas fazem o trabalho e eles só vão tirar o mel. Esse projeto é bem interessante porque nós temos aqui na prefeitura uns pinheiros que foram apreendidos e pelo IAT e aí foram doados para a prefeitura. Então esses pinheiros nós vamos serrar, transformar em tábua, já está tudo liberado para nós e nós vamos construir as caixas de abelha, vamos fabricar as caixas de abelha. Com essas caixas de abelha nós vamos doar para os produtores, para que eles comecem a produção do mel. Nós vamos construir lá também as casinhas do mel, que é para você tirar o mel. Então, o que que acontece? Quando está na hora de você coletar o mel, então tira a sobrecaixa, que a gente fala, que tem os favos de mel, e aí vai para essa casinha de maçã, ele é desoperculado e com uma centrífuga você tira o mel e embala já. Para cada produtor o que que ele produzia. Ele pode comercializar então esse produto que cada um vai ter, né? Que cada um vai produzir.
Interessante, até seria uma pergunta que eu ia fazer à frente, né, da apicultura, né, porque a gente é um setor que vem crescendo ultimamente aqui em Palmas, né, e vale muito a pena ressaltar, né, e o interessante é o Departamento da Agricultura já está à frente disso, né, e pegando. Inovações tecnológicas, a gente sabe que o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, IDR, tem explorado aí sistemas inovadores de manejo, de macieira aí, se me corrija se eu vou pronunciar correto, Guiote, né? Guiote, duplo invertido. Há planos aí para implementar ou expandir essa técnica entre os produtores rurais?
Sim, na verdade são vários sistemas modernos de produção, né, que já existem na Europa, né, todos eles há mais de 20 anos. As grandes empresas aqui do Brasil já têm, né, há mais de 5, 6 anos. Então, essa inovação ela não é do Iapar, eles estão apenas fazendo o sistema para mostrar para os produtores para que eles entendam como que faz isso. Então são vários sistemas, são multilíder, por exemplo, são bidimensional, o Vetreres tem, eles, o Vetreres até não tem porque é muito muita muda que vai, né? Muito caro, é complicado então para pequeno produtor para fazer. Mas aí tem os outros sistemas, né? Tem o Biaxi, tem uma série deles e a gente vai implementar agora não só na agricultura familiar, mas também nos novos plantios dos pomares de maçã dos grandes produtores que nós temos no município, né? Então nós já estamos trabalhando aí, possivelmente para trabalhar com bidimensional, trabalhar com um sistema um pouco mais moderno, né, que dê uma produtividade maior.
Como a gente sabe que a maioria dos produtores, tanto pequenos como grandes, tem alguns que são muito distantes do deslocamento da cidade para o interior. Como é que está sendo a infraestrutura rural, Sr. Valer? Questão de quais investimentos são previstos para essa melhoria, tanto nas áreas rurais como estrada, acesso e até tecnologia para esses produtores?
Então, com relação à estrutura de estradas, o nosso vice-prefeito Lagarto já está trabalhando desde o segundo dia, né, do mandato, sempre trabalhando com as estradas, fazendo uma melhoria nas estradas, no primeiro momento, para que possa se trafegar, né, porque estava intrafegável as estradas do interior. E depois a gente vai fazer, num segundo momento, uma readequação de todas as estradas municipais, para que tenha um acesso. O produtor está longe, ele tem que ter um acesso que seja um acesso que consiga trafegar. E aí, num terceiro momento, nós estamos buscando também para ter um projeto de asfaltamento de várias estradas rurais. Inclusive, eu já aqui na secretaria mandei medir todas elas. Nós já temos um projetinho liberado que é de 1.250 metros, que vai da Codapara até no Pomar Novo, que será feito o asfalto. Aí eu conversei com o prefeito já para a gente buscar um pouco mais, que chega até na divisa, né, do estado, ali com Santa Catarina. Então está bem fácil, porque ali são 7 quilômetros, e nós vamos ter 1 quilômetro, mais 6 quilômetros você consegue fazer fácil. Inclusive, hoje de manhã estava reunido com o nosso prefeito e tratamos sobre isso, porque inclusive tínhamos uma reunião aí com o pessoal do IDEA de Pato Branco, né, que são IDEA regional, e falamos sobre isso, e tem muito recurso agora no IDEA, na Secretaria de Agricultura do Paraná, para você estar fazendo asfalto rural. Então, a gente vai correr atrás desse dinheiro, né, para ser liberado para o município para fazer asfalto em grande parte das nossas estradas rurais. Tem um detalhezinho que você recebe o recurso do estado, né, do governo do estado, da Secretaria de Agricultura Estadual, mas protocola os projetos no IDEA. Por isso que o IDEA estava aqui hoje, a gente estava justamente discutindo essa questão.
Dentro dessa questão, eu já vou entrar com o senhor na parte de capacitação e assistência técnica. De que forma que a Secretaria da Agricultura está promovendo a capacitação de agricultores e oferecendo assistência técnica para melhorar a produtividade e a sustentabilidade da propriedade?
Então, nós temos vários cursos, né, que são dados para os produtores. E nós cedemos agora, fizemos uma parceria com o IDEA, que faz assessoria técnica, né? Então, nós fizemos uma parceria que nós vamos ceder um técnico nosso, que vai, inclusive, mudar aqui, vai ficar lá no IDEA. Então, a parceria é o seguinte: nós pagamos o técnico, o IDEA dá o veículo, paga o combustível e a manutenção do combustível. Esse técnico vai ficar diretamente ligado para assessoria técnica em todos os assentamentos, nos pequenos produtores em volta da cidade, enfim, aonde precisar, ele vai fazer assessoria técnica. E temos também mais dois técnicos do IDEA mesmo, que também fazem assessoria técnica. Então, nós vamos estar bem aí com um número bom de produtores aí que vão receber, de técnicos, né, para atender os produtores.
Esse incentivo e assistência técnica, o senhor acha que vai motivar mais ainda o produtor?
Com certeza, né? Porque eles reclamam muito, né? Eles precisam da tecnologia. E outra coisa, a tecnologia é dinâmica, né? Então, o técnico, ele sempre recebe as inovações antes do produtor. O que que ele faz? Ele leva essa inovação, essa nova tecnologia para dentro da propriedade.
Com essa assistência técnica e essa junção feita junto ao produtor, ele vai ter um resultado de sustentabilidade e produtividade. E que ações vão ser desenvolvidas aí para facilitar o agricultor familiar e mercados locais, incluindo programas de compra?
Então, aí nós chegamos num ponto crucial, que eu tenho um projeto que é muito grande, né? E está bem desenhado e já estamos tentando alinhar para fazer isso o mais rápido possível. Então, eles têm a venda do PNAE, do PEA, né? Da merenda escolar. E o que nós estamos fazendo, e já temos, né? Criamos uma cooperativa, já estamos nesse momento associando pessoal da agricultura familiar. Essa cooperativa, ela já tem um CNPJ, e esse CNPJ vai ser um CNPJ com CAF, né? CNPJ, porque ela vai ser uma cooperativa da agricultura familiar, não é uma grande cooperativa. Nós vamos construir, estamos buscando um lugar e eu acho que vai dar certo, porque nós estamos ganhando uma área do governo do estado. Nós vamos construir a sede da cooperativa nessa área, nós vamos construir um local que nós precisamos ter para receber o produto que é comprado, né, para merenda escolar, PA, PNAE. Nós temos que ter um lugar para colocar isso, inclusive com câmaras, né, câmaras frias. E nós devemos construir água, indústria, por isso que eu falei da amora, para a gente transformar ela em polpa, transformar em suco. Morango também vai entrar nessa de você fazer a polpa do morango para vender a polpa, que você agrega valor. E nós vamos construir, colocar duas câmaras frias, essas de caminhão mesmo, né, nessa área, congele. Porque quando o produtor, ele colhe, principalmente a amora preta e o morango, às vezes o mercado não está aceitando tudo, não consegue colocar tudo na cidade. Então, nós vamos congelar isso para fazer a polpa. Esse é um projeto bem ambicioso mesmo. E aí nós vamos fazer as águas indústrias com o tempo, né? Não é uma coisa que nós vamos chegar
Sim.
agora no final do ano e está tudo pronto. É demorado, mas nós vamos fazer esse projeto bem, está na minha cabeça desde quando eu entrei aqui, e nós vamos fomentar muito isso. Então nós vamos buscar a venda em redes grandes de supermercado. Grandes redes de supermercado. Vamos fazer contrato e os produtores vão produzir, nós vamos comercializar isso. Eles vão comercializar pela cooperativa. Todos os projetos que eu faço, sempre fui assim a minha vida inteira, todos os projetos eles vêm do mercado para dentro da propriedade. Não posso desenvolver um projeto, como já aconteceu aqui da Mora Preta, que foi fizeram um projeto a plantio, eles plantaram, na hora de colher não tinha mercado. Então eles perderam. Então nesse caso que são frutíferas que não aguentam muito tempo, né, depois de colhidas, então você tem duas opções, um mercado rápido e outro congelamento para transformar em pouco.
Ou seja, para ter um acesso de um programa desse, ou seja, de um projeto desse, já tem que estar um estudo perfeito por trás ali, justamente para a hora que está a iniciativa ali, já ter para onde destinar a produção ali corretamente, né?
Vai ter que ser assim, né? Então o pessoal vai produzir tranquilamente, a cooperativa vai comercializar. Como ela vai ter CAF, por isso que é importante isso, eles vão vender o produto aqui em Palmas para merenda escolar, e a cooperativa, como ela tem o CAF, ela pode vender para merenda escolar também em todos os municípios vizinhos. E aí você agrega valor também dessa forma.
Interessante. E dentro disso aí que o senhor comentou, entra também a sustentabilidade ambiental. E como que a secretaria está incentivando práticas agrícolas sustentáveis que preservam os recursos naturais e promovam a conservação do solo e da água?
Então, nós temos, né, inclusive, que para esses produtores, principalmente os que produzem orgânico, né, uma outorga de água, nós fazemos aqui com o nosso pessoal do meio ambiente. Nós estamos com um projeto de fomentar aí 200 mil mudas de erva mate para eles plantarem ou embaixo do mato ou fazer com a erva mate, né, uma floresta, e com isso também eles podem ter um recurso depois quando colher a erva-mate e ela vai se formando de novo. Então a gente vai cuidando disso. Um outro projeto muito grande que eu tenho, até falávamos isso hoje de manhã aqui com a Inera, nós estamos acertando com o Instituto Federal aqui de Palmas para fazer um grande plano de recuperação das hidrolas. Nós vamos fazer um grande projeto ali, plano, né, com Instituto Federal para conservação de solo. Então nós temos que conservar as microbacias. Nós temos que achar as microbacias e conservar as microbacias e conservar o solo. O que que acontece? Há muitos anos atrás, o produtor tinha lá as curvas de nível, fazia os plantios em nível e depois se passou a fazer o plantio direto. E o produtor desmanchou tudo. Ele acha que o plantio direto não dá erosão. Mas o plantio direto, onde tem plantio direto, também dá erosão. E isso está assoreando os rios, os nossos rios, está assoreando os pequenos córregos, e aí vai para o rio, e vai para o rio maior, e vai para o rio Chupim, e está assoreando tudo, e a água está suja, né? Então nós temos um problema sério, que aconteceu isso aqui no rio Caldeiras, onde é coletada a água para distribuir para a população. Então nós vamos fazer esse trabalho. A ideia é a gente montar o projeto que já estamos para se reunir ali no Instituto Federal. E num segundo momento, nós vamos chamar todas as cooperativas de Palmas que trabalham com agricultura grande. Isso é um projeto também para os grandes, né? E a gente vai começar a trabalhar de novo fazendo a conservação de solo, ou seja, com base larga, ou seja, de qualquer forma, vamos ter que fazer as curvas de níveis de novo. Né? O produtor eles plantam em linha reta, vão ter que plantar em nível. Nós temos um assentamento aqui que é do Cruzeiro, que tem muito problema de erosão, então também nós vamos trabalhar nessa região para fazer as curvas de nível e para eles plantarem em nível. Nós temos que trocar inclusive a plantadeira deles para poder fazer isso, mas nós vamos fazer.
O senhor comentando aí do projeto de erva-mate para os produtores também. Recentemente a gente esteve na cidade de Pituruna, gravando um podcast lá. Tive o prazer de conhecer o seu Antônio Marcos, engenheiro agrônomo lá, e seu Pedro Padilha, e a gente conheceu um projeto bacana deles lá que eles têm, no Recanto das Araucárias, que é um trabalho que os araucárias enxertia, tanto nativa ou enxertia. Tem a possibilidade do Departamento da Agricultura aqui ter um projeto voltado também para araucária aqui na nossa região?
Então, para a araucária nós não desenhamos nada, mas já tem o pessoal do IDR falando em fazer aqui os enxertos na araucária, né, para distribuir aí para os produtores. Mas esse é um projeto que é um pouquinho para frente, porque nós temos tantos projetos para fazer, né? Por exemplo, nós temos um projeto de caqui, que eu quero fomentar, que é um projeto para exportação. Caqui Fuyu, nós já temos um comprador lá no norte da Itália, que se propôs a comprar o produto. Contatos que a gente tem, né? Então eu liguei para ele, conversei com ele, e ele interessa em comprar o caqui, né? Que são produzidos. Então tem uma área grande, grande que eu digo, grande, com vários pequenos produtores, né? Para que dê volume para a gente poder trabalhar isso aí. Esse é um outro projeto também meio doido aí, mas eu acho que vai dar certo também. É só o pessoal produzir coisa boa de qualidade, né? Vão ter assistência técnica, vão ter tudo. Nós vamos buscar mudas para isso, e aí quando estiver produzindo, nós vamos, se Deus quiser, vamos colocar dentro do contêiner e mandar para a Europa, aí, um caqui de palmas.
Até porque aquela região é propícia também, né, para a produção de caqui também, né?
Muito bom,
Essa
muito bom.
região aqui é ali. Falando, a gente vê no meio dos produtores rurais uma grande parte de jovens nesse sentido da rural. Tem alguma iniciativa do Departamento de Agricultura aí para
Tem.
engajar os jovens na agricultura e evitar o êxodo rural deles?
Inclusive, eu estou fazendo esse projeto da Mora Preta. Ele é um projeto para a mulher e para os filhos, para fazer a sucessão familiar. Nós já começamos a falar nisso, né, em nossos reuniões, que eles têm que pensar na sucessão familiar. Porque o Brasil não tem muito essa cabeça, sabe, da sucessão familiar. Sempre o investidor, o produtor de maçã, vamos dizer, lá, grande, ele, o filho vai para Curitiba, vai estudar direito, vai estudar na e depois fica por aí, não volta. E as pessoas envelhecem quando vê, não tem ninguém para tocar o negócio da família. Então, nós temos esse projeto dentro dos assentamentos, já falamos várias vezes para eles, que eles têm que fazer a sucessão familiar, têm que segurar pelo menos um filho, uma filha, já mocinho, assim, para começar a ganhar o dinheiro dele, né? Então, com a mora preta é fácil, produz muito. Então, eles vão lá, vão colher, vão vender, e aí eles vão pegar gosto por aquilo. Eles têm que cuidar, gostar daquilo, cuidar, para poder fazer essa sucessão familiar e o negócio das famílias continuar.
Fazendo esse negócio, recentemente a gente viu uma matéria publicada até pela própria página da prefeitura, isso ano retrasado, que Palmas busca fomentar a produção de uvas entre os pequenos produtores, com o objetivo aí de impulsionar a viticultura, né, entre os pequenos produtores rurais de Palmas. E a Secretaria de Agricultura aí, ela tem investido também na parte da produção de uvas. O projeto, como que tá?
Nós temos projeto. Nesse primeiro momento, o projeto que nós temos é um projeto para 12 produtores, porque todos esses projetos que eu estou falando, nós estamos focando em alguns produtores. Depende do projeto, um é 30, outro é 12, outro é 20, né? Porque a gente tem que ver a capacidade técnica de cada um, além da ciência técnica, né? Capacidade de recurso. Esse projeto de viticultura é um projeto do IDR. Um projeto IDR. Então, o IDR tem esse projeto de fomentar a viticultura. Então, você tem que fazer um grupo de 12. Nós estamos fazendo um grupo de 12. Aí, o prefeito faz um ofício para o IDR mostrando que tem esse grupo que quer trabalhar com uva. Aí, o IDR manda um recurso de R$ 300 mil para o grupo. Então, são R$ 25 mil para cada produtor, a fundo perdido. Então, eles não precisam devolver esse recurso. Esse recurso é para eles fazerem a estrutura da planta. A estrutura tem os palanques, os arames, enfim, né? sabe que a beleza tem que ter uma estrutura. E aí eu estou tentando conseguir também para todos esses projetos que a gente consiga no Ministério do Desenvolvimento Agrário o recurso para a gente comprar essas mudas e também estar fornecendo para eles. Então eles vão entrar aqui, eles têm que pagar um pouco também, né?
Sim.
Vão entrar com preparo de solo, com calcário, com adubação que precisa, vão entrar aqui depois para tocar o negócio, né? Só que tem um problema nesse projeto, porque a gente precisa desse recurso do IDR e parece que está demorando muito tempo para liberar. Eu fiquei sabendo de casos aí de municípios que demonstraram interesse e que já faz 3 anos aí que não veio o recurso ainda. Então é um projeto que eu estou com o pé atrás, por isso que a gente está trabalhando com 12 produtores só, né, que nós já alavancamos. A maioria são aqui chacreiros em volta da Lã de Palmas e também alguns produtores aqui do assentamento Cruzeiro.
Muita coisa boa vindo e muitos projetos aí para a agricultura dentro do município de Palmas, coisa que a gente não se via muito ultimamente, né? Ali, ver que a nova gestão está empenhada, principalmente com o senhor à frente, né? Empenhada diretamente, preocupada com o produtor rural, né? Ali trazendo novidades e projetos aí para implementar aqui no nosso município. As expectativas aí para a gestão. Quais são as principais metas da nova gestão da Secretaria de Agricultura para os próximos anos e como elas atenderão às necessidades dos produtores rurais?
Na verdade, esses projetos não é para esse ano, né? Alguns vão ser fomentados esse ano, outros um pouco para frente, né? Porque não consegue fomentar todos esses projetos assim em toque de caixa, né? Até porque nós estamos trabalhando, né, no público, é diferente do privado. Privado, o cara liga lá, faz compra as mudas, vai lá, prepara o solo, planta e faz. Nós não, nós temos que correr atrás de muda, nós temos que correr atrás da estrutura para fazer uva, correr atrás de tudo, né? Para depois chegar no produtor. Então ele é meio travado. Isso até às vezes eu me assusto um pouco, porque como eu sou da iniciativa privada e não da iniciativa pública, às vezes eu fico assustado, eu digo, ah, mas eu já queria fazer. Não, mas é que tem trâmite, é que você tem que ir lá em Curitiba, é que você tem em Pato Branco, lá na Secretaria de Agricultura, tem que ir no IDR, você tem que ir buscar, tem que correr atrás. Agora estou tentando ir lá no Ministério do Desenvolvimento Agrário buscar recursos para essas mudas. Aí tá, vai liberar, demora para liberar. Então é isso aí. Não tem muito o que fazer, tem que ir no tempo dos outros, né? Eu até sou bem ansioso para isso. Até na minha vida particular, eu sou muito ansioso. E aí eu quero fazer muito rápido, mas não consigo fazer
É
no
que
meu
muda
tempo.
totalmente também, né?
Muda
Do
muito.
privado para o público, né? Tem
E
muitas.
aí eu fico assim, ansioso, mas é os
Bem.
outros que fazem o tempo. Vamos fazer. Mas vamos fazer. Nós queremos fazer, você falou do futuro, o projeto, o nosso projeto aqui da Secretaria da Agricultura é um projeto ambicioso. Tudo que nós estamos falando aqui, que nós estamos fazendo, mais o que vem depois, né? Porque são alguns projetos, depois tem outro, né? E aí por exemplo, construir uma sede de cooperativa, que não é qualquer município que tem. Quando você tem uma sede de cooperativa de agricultura familiar, vem muito recurso. Então a gente sabe disso, é por isso que nós queremos fazer. Nós queremos construir a esposinha escola, nós queremos construir o barracão, claro, para receber os produtos do PA e do PNAE. Nós temos que colocar a câmara fria. Então nós temos que construir a agroindústria, mas não é tudo numa vez. Vai passo por passo, né? Para conseguir. Então demora um pouco. Mas nós vamos chegar lá.
Vai
Nosso
ser
projeto é muito grande e muito longo.
muito grande porque ele engloba um monte de atividades dentro do setor, né? Conseguindo trazer cooperativa para o município, consegue trazer cursos para, enfim, traz um monte de benefícios, né, para o.
Principalmente recurso. Principalmente recurso. O pessoal bota recurso numa cooperativa de pequenos produtores, que é bastante, sabe? Então nós temos que aproveitar enquanto tem, né? Enquanto tem
Sim.
esse recurso para que venha, para que a gente faça um trabalho bem feito, né? Então vamos ver o que acontece. Mas a nossa ideia, pelo menos, é fomentar tudo isso nesses anos aí, nessa gestão.
Então, eu Quero agradecer ao senhor vereador Rael, aí pela disponibilidade de estar conversando com a gente aqui do AgroMais Podcast, essa entrevista aí. Também deixar as portas abertas do nosso canal também ao Departamento de Agricultura, ali, para cada novidade que tiver, está nos passando, para a gente também estar diversificando e informando a população também, né, sobre o setor, que é o foco principal nosso. Aí é divulgar o que vem acontecendo no mundo do agropecuário e do agronegócio. Mais uma vez, muito obrigado, Sr. Vanier, pela disponibilidade. Estamos sempre à disposição do senhor.
Obrigado, eu que agradeço. Nós vamos falar muitas vezes aí nesse podcast. Eu quero ver você lá, filmando a sede da cooperativa, né,
entrevistando
produtores, para ver o que eles acham. Né, e
Vamos estar sim, com certeza.
Deus quiser.
Esse é o objetivo nosso e também, com certeza, do Departamento de Agricultura aí também. Muito obrigado, senhor Vanier.